Nós estamos ao vivo com o advogado Flávio Pansieri, candidato à presidência da OAB Paraná. Olá, doutor Flávio, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Olá, Letícia. É um prazer estar no CBN Maringá, segunda edição, para discutir temas tão importantes que são temas relacionados à sociedade, à pauta da advocacia paranaense para os próximos 3 anos.
Doutor Flávio, então o senhor está aqui em Maringá para o lançamento da sua campanha. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho.
Ah, nosso grupo, que se chama Pela Ordem 10, é um grupo que tem se organizado em todo o estado do Paraná. Pela primeira vez na história isso aconteceu. São 60 anos de um mesmo grupo à frente da OAB. E nós conseguimos, nos últimos 3 anos, organizarmos um grupo que, das 49 subseções, mais de 50% delas, nós teremos chapas de oposição para oferecer à advocacia um trabalho diferente do que está sendo feito hoje. Um trabalho que seja relacionado à pauta dos advogados de verdade e não mais a pautas de agendas ideológicas como a OAB Paraná e a OAB Maringá vem propondo. Em Maringá, nós temos um grande grupo. A doutora Angélica, nossa candidata a presidente na OAB de Maringá, tem experiência de ordem e, por sua vez, se dispôs a coordenar este grupo local que ganha muita força, a cada dia mais força. Hoje nós faremos o lançamento da chapa de Maringá e que certamente reunirá aí um grupo muito grande de advogados e advogados qualificados, preocupados com os destinos da OAB Paraná, da OAB de Maringá e da OAB Nacional.
E fala um pouquinho das pautas, então, que essa chapa defende.
As pautas, em especial, nós dividimos o nosso trabalho em 3 grandes elementos. Primeiro, nós precisamos repensar o modelo de gestão de prerrogativas da advocacia. Para o nosso ouvinte, para ele entender de forma mais simples, as prerrogativas do advogado, que é o direito de se manifestar em qualquer ato, seja no Poder Judiciário ou durante um inquérito, a garantia do direito de defesa, ela não é essencial apenas para o advogado, ela é essencial para a sociedade como um todo. Então, quando nós falamos em defesa das prerrogativas da advocacia, estamos falando na defesa daquele instrumento de defesa de toda a sociedade. No Paraná, o modelo de gestão está tão burocratizado que hoje nós demoramos de 2, às vezes até 3 anos para o deferimento de um pedido de desagravo, que é aquele momento em que a autoridade, superando os limites que ela teria para agir, impede um advogado de produzir prova, impede o advogado de praticar um ato, determina dar voz de prisão para um advogado que está no exercício do cumprimento do seu dever legal na defesa do constituído. Ou seja, nós precisamos pensar uma ordem que seja mais preocupada do que burocratizada como ela está hoje. E olhando não apenas para a advocacia criminal, mas para quem trabalha com o direito civil, quem trabalha com o direito trabalhista, com o direito tributário, de uma forma mais ampla. Nós entendemos que prerrogativa está diretamente relacionada também à formação do advogado. O advogado bem formado e bem qualificado para a defesa das suas próprias prerrogativas certamente terá uma atuação mais livre, mais desimpedida. E para isso nós utilizaremos um instrumento muito importante que é a Escola Superior da Advocacia. E aqui é um grande diferencial do nosso grupo. A partir de 2025, todos os cursos da Escola Superior de Advocacia serão gratuitos para todos os advogados do Estado do Paraná. Tudo aquilo que for produzido no Estado do Paraná pela ESA Paraná será gratuito. Não é possível que uma instituição que arrecada perto de 70 milhões de reais tenha coragem de dizer para o advogado, e em regra, é um tema muito importante esse, quase 60% da advocacia paranaense vive com menos de 3 salários mínimos. Como eu vou dizer a este advogado que está buscando melhorar na sua posição, na sua carreira, que ele, para mudar de área, tem que pagar um curso, às vezes, de R$400, R$2.000. Nós temos que repensar isso. Uma segunda grande linha que nós vamos atuar é de uma forma trabalhando a transparência do modelo da ordem e a participação do advogado na tomada de decisão da advocacia. Hoje, o modelo de transparência da ordem, ele é um modelo fraco. Não estou aqui acusando de nenhuma irregularidade aqueles que lá estão na ordem hoje, mas estou afirmando, sim, que o modelo pode ser melhor, pode ser mais fácil para que o advogado compreenda como é gasto o seu dinheiro e onde é gasto o seu dinheiro. Agora, mais importante, que ele possa escolher aonde será gasto o seu dinheiro, porque hoje o advogado fica sabendo, meses depois, que a ordem, por exemplo, construiu um prédio novo, que a ordem, por exemplo, fez uma reforma, construiu uma subseção. Nós precisamos ter planejamento estratégico e precisamos oferecer as hipóteses e as escolhas para a advocacia para que ela decida onde vai o seu dinheiro, diferente do que acontece hoje. E o terceiro grande ponto é que a pauta da advocacia está relacionada à pauta de honorários, à pauta de atendimento nos fóruns, à ausência de magistrados hoje. Tem muitas comarcas no interior do estado que tem uma magistratura quase itinerante, né, sem um juiz fixo na localidade. E nós pretendemos, com diálogo institucional, com altivez, reivindicarmos essas melhorias em prol da advocacia e não ficarmos homenageando o Poder Judiciário brasileiro, e em especial o paranaense, no caso do Paraná, em eventos que são solenes da advocacia, como no último baile do advogado em Curitiba. Nós tivemos uma homenagem ao presidente do TJ, que é uma pessoa singular, de extrema qualificação, eu gosto muito dele, mas não há sentido, no principal momento da advocacia paranaense, ao invés de homenagearmos um advogado, nós homenagearmos o Poder Judiciário, que merece todos os elogios e o trabalho conjunto, mas não substituindo este espaço que é verdadeiramente do advogado. Nós pretendemos resgatar essa altivez da advocacia, ao mesmo tempo que nós pretendemos afastar pautas que não são pautas da advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil não pode ser palco para grupos políticos tomarem o poder, para que grupos políticos determinem como será a condução da ordem. E hoje a pauta da advocacia no estado do Paraná é sim uma pauta ideológica, relacionada a alguns temas que não nos parece que hoje representem a advocacia. Se nós pudéssemos dizer que qual é a pauta que nós vamos adotar, nós atenderemos interesses dos advogados no seu cotidiano, e se tivermos que defendermos temas relacionados à sociedade, a nossa pauta será a pauta constitucional, afastada de temas e pautas político-partidárias.
E dentro disso, né, que o senhor explicou que é a pauta que essa chapa defende, como seria o trabalho da OAB para conseguir atingir esses objetivos?
Me parece que o primeiro trabalho está relacionado à a uma de nossas propostas. Nós temos uma carta proposta que elenca lá 10 grandes áreas e eixos de atuação, culminando com mais de 100 propostas concretas de atuação, mas quiçá uma delas seja uma das mais importantes, que é a nossa proposta de ouvir a advocacia. O início de qualquer gestão tem que ter início ouvindo a advocacia. Nós já estamos fazendo isso agora durante as eleições e nós vamos construir uma agenda voltada para a advocacia. Neste momento, como eu te disse, a partir desses 3 grandes eixos, né, que é o eixo de prerrogativas, o eixo de formação do advogado, o eixo de transparência e participação nas escolhas internas, mas muito mais é manter um canal permanente de diálogo com a advocacia. Vou lhe dar um exemplo concreto. Aqui em Maringá tem gente preocupada, algo que é muito importante, mas lá com o banheiro, como está o banheiro de uma universidade aqui em Maringá. Mas não tão preocupados como é que está o parlatório onde o advogado fala com o seu cliente lá no presídio. Esta é a diferença. Eu não quero mais me preocupar com o banheiro. Eu quero me preocupar com a vida do advogado, com os instrumentos de trabalho dele e como isso impacta na sua existência. Lógico que nós podemos contribuir com essas pautas paralelas todas. Ah, vamos fazer um movimento de ação social para a reforma de um bem público? Lógico que faremos. A ordem é uma potência, são mais de 100 mil advogados, quase 90 mil ativos, mas nós precisamos, em primeiro lugar, colocar a pauta da advocacia, aquela pauta que vai prestar atenção no fórum que não tem uma sala adequada para atendimento, para que o advogado possa aguardar o tempo da sua audiência trabalhando, que não tem um sistema que traga mínima qualidade e respeito ao exercício profissional, seja nas varas, seja no atendimento com o magistrado. Ou seja, nós precisamos resgatar este espaço que sempre foi um espaço de dignidade da advocacia na sociedade, para que possamos mostrar à sociedade este papel e esse dever constitucional que nós juramos quando fazemos o nosso juramento frente à Ordem dos Advogados no momento do recebimento inicial do nosso credenciamento, né, do nosso juramento para a advocacia e para a sociedade brasileira.
Uhum. Em relação à formação do advogado, né, o senhor acha que as escolas estão formando bons advogados? Tem lugar para todos esses advogados que são formados anualmente em todo o país?
Este é um tema muito importante. Não há, infelizmente, no mercado de trabalho espaço para todos que aí estão. Então nós precisamos, no Paraná, nós faremos isso, nós vamos qualificar cada vez mais a advocacia para que elas percebam, que elas possam perceber, os advogados e advogadas, para que eles possam perceber a sua área de atuação, a sua área de especialização, e criando um diferencial ele possa ocupar um espaço no mercado. Agora nós precisamos também ter um olhar crítico às universidades hoje no país. O ensino jurídico hoje no país não vai bem. Eu sou professor universitário há 23 anos, sou membro da Academia Brasileira de Direito Constitucional, tive na ordem durante alguns anos, então tenho experiência nessa temática relacionada ao ensino e à OAB, e acho que a ordem digamos, um tanto quanto ela participa desse sistema de forma equivocada. A ordem tem tentado nos últimos anos, sem nenhum sucesso, bradando tambores contra a abertura de novos cursos. Nós precisamos ir além. Nós precisamos pedir o fechamento de cursos que são caça-níqueis. Nós precisamos rever a política e combater a política do governo federal de conceder, por exemplo, financiamento para universidades e faculdades caça-níqueis. Então nós precisamos para que possamos saber se são caça-níqueis ou não, é só olhar a avaliação dessas faculdades, cada vez piorando mais, né? Então nós precisamos rediscutir esse espaço. Me parece que a discussão do papel do Estado nisso, financiando faculdades de baixíssima qualidade, me parece é um verdadeiro estelionato do ensino jurídico hoje no país, e nós precisamos enfrentar isso olhando nos olhos do problema, não criando subterfúgios e dizendo com notas, que é a prática da atual gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo que somos contra. Nós vamos agir efetivamente contrário a isso, seja propondo medidas judiciais, seja indo para o enfrentamento institucional. E enfrentamento institucional significa diálogo, né? O diálogo é fundamental, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos conversar com os órgãos do poder público para dar um limite a esta proliferação, ainda hoje, de novos cursos jurídicos sem nenhuma necessidade em nosso país.
Uhum. É claro que são muitas vertentes, muitas variáveis, mas o que caracteriza, na sua visão, um bom advogado?
Me parece que a formação jurídica na universidade, ela passa hoje por uma série de requisitos. O primeiro requisito, me parece, é um requisito ético. Este é um primeiro elemento que não pode faltar a um bom advogado: ter a compreensão da sua responsabilidade para com a sociedade e para com os seus clientes. Depois passa, sim, um requisito de formação técnica, que permitirá que ele tenha instrumentos mínimos necessários para exercer a sua atividade profissional de forma adequada. Mas me parece também que um bom advogado é aquele que é capaz de olhar à sua volta, reconhecer o outro como um igual e agir para transformar a sociedade à sua volta. Então esses são três elementos que, para mim, compõem o bom advogado, aquele que compreende a missão constitucional que nos foi dada, seja para garantir a sociedade, os interesses dos nossos clientes e a própria Ordem dos Advogados do Brasil.
Tá certo. Doutor Flávio, mais alguma informação que o senhor acha importante acrescentar em relação à defesa da sua chapa, em relação à campanha que vocês estão promovendo no Estado?
Eu tenho uma última mensagem, sim, a todos que nos ouvem, né? A nossa chapa, ela é feita da advocacia real, de pessoas que, muitas delas, não são apadrinhados políticos, não são filhos de governadores, sobrinhos de senadores. São pessoas da vida real, que começaram a vida como eu. Um sujeito que nasceu lá em Jacarezinho, que passou pelas dificuldades da vida vivendo numa família simples, viveu numa casa onde a rua de terra, à frente de sua casa, até os 10 anos fez parte da sua infância, que sabe o cheiro da chuva quando ela vem misturado com a poeira. E pessoas que lutaram sozinhos, como eu, o primeiro advogado de minha família. A chapa, ela é repleta de exemplos como esse, e que sabem as dores dos primeiros 10 anos de história. O quanto é difícil entrar na advocacia e depois, segurando nas cordas, se manter na advocacia para, em determinado momento, poder dizer que eu vivo da advocacia, eu sustento a minha família a partir da advocacia. E pensando nessas pessoas que esse grupo se reuniu, pensando em um projeto que possa atender a advocacia de verdade, não a advocacia das grandes causas, mas a advocacia do dia a dia, aquele sujeito que frequenta o fórum, que vive do alvará, que espera a liberação da guia ao final do mês, que sai ao final do ano para pagar a mensalidade da escola dos filhos, para poder rematricular, para pagar o seu plano de saúde. Ou seja, pessoas reais, É disso que nós somos feitos, de pessoas reais que vivem a advocacia, que têm história na advocacia. Eu queria muito que a Advocacia Paranense me desse essa oportunidade, com 23 anos de advocacia, membro da Academia Brasileira Constitucional, 20 anos de magistério no ensino superior, experiência que tive na Ordem dos Advogados do Brasil. Acho que estamos prontos para construir uma nova história da advocacia paranaense, uma advocacia capaz de olhar os advogados nos olhos todos os dias e, junto com eles, construir as soluções que nós precisamos, tanto para a advocacia quanto para a sociedade paranaense.
Tá certo, doutor Flávio. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu agradeço a sua oportunidade de estar aqui com vocês na CBN.
Nós conversamos com o advogado Flávio Pansieri, candidato à presidência da OAB Paraná.